Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, há alguns dias já no Brasil e penso que no mundo inteiro, os meios de comunicação têm publicado com grande destaque a passagem dos 10 anos do acontecido no dia 11 de setembro nos Estados Unidos, quando aquele país, aquele povo, sofreu um atentado. Quero dizer que todos nós estamos de luto, não são apenas os americanos, os norte-americanos. O mundo inteiro reprovou, condenou aquele bárbaro ataque sofrido por aquela gente. Entretanto, senhor presidente, acho que nós deveríamos também refletir sobre outros problemas que acontecem no mundo que violam os direitos humanos. Problemas, muitas vezes, causados, não digo pelo povo americano, senador Cristóvão, mas pelo governo norte-americano. Então, penso que no dia 10 de setembro, não deveríamos somente refletir sobre o atentado às Torres Gêmeas. Deveríamos refletir sobre o que acontece pelo mundo, como o Oriente sofre, sofre tanto, como os palestinos até hoje não têm direito ao seu Estado. E o governo norte-americano já anunciou que deverá vetar a presença dos Estados Unidos na ONU. Então, é com esse objetivo que eu venho à tribuna, senhor presidente, e nesse momento venho à tribuna não só como senadora, mas como alguém que coordena uma frente parlamentar muito importante, que é o Grupo Parlamentar Brasil-Cuba, que Vossa Excelência senador Cristóvão faz parte. Porque no dia de hoje, dia 12 de setembro, é o aniversário de 13 anos da prisão de 5 cubanos nos Estados Unidos. 5 homens que foram presos sem nunca ter cometido qualquer crime. Presos por uma única razão, porque procuraram o governo norte-americano para denunciar mais uma tentativa de golpe, de ato terrorista contra Cuba. E por isso foram presos e estão até hoje. Senador Cristóvão.
Senador, eu acho boa a senhora trazer esse assunto aqui, porque nós terminamos afogados pelo que sai na mídia e, com toda a solidariedade que devemos dar àqueles que foram vítimas no atentado em Nova York, 10 anos atrás, e com toda a solidariedade ao povo norte-americano e até aos Estados Unidos, não podemos esquecer as outras formas de terrorismo, e nós estamos esquecendo. Terrorismo como, por exemplo, a derrubada do presidente Allende, por coincidência, num dia igual a esse. Aquilo foi um terrorismo também. E um terrorismo, se fôssemos medir em número de mortos, muito mais grave até. Embora o terrorismo que mate uma pessoa já é extremamente grave. Segundo, lembrar que tem um novo livro na praça do grande escritor Fernando Moraes sobre o terrorismo feito contra Cuba. O cara que colocaram uma bomba no avião cubano, que matou, se eu não me engano, 78 pessoas, 78 com a bomba, que foi provado, que de certa maneira eles até reconheceram. Eles estão soltos nos Estados Unidos. Eles estão soltos.
Venezuelanos.
Venezuelanos, exatamente. Terroristas venezuelanos, mas não do governo de Venezuela, nascidos na Venezuela. Colocaram bomba no avião cubano, onde morreram muitos, inclusive um time inteirinho de atletas cubanos que vinham de Caracas. Estão soltos. Então, nós temos que manifestar solidariedade contra todos os terroristas. E não apenas contra os terroristas que atacam um dos lados desses. E, lamentavelmente, em alguns momentos, a política norte-americana em relação ao terrorismo é uma política hipócrita. Por quê? É contra o terrorismo que é feito contra os Estados Unidos e seus aliados, que merece toda a nossa repulsa a esse terrorismo, mas não é feito contra os terroristas que atacam os adversários dos Estados Unidos. Vamos lutar contra todos os terroristas. E vamos lembrar, como foi lembrado ontem, todas as vítimas terroristas, mas não apenas aquelas vítimas que foram de um lado. Nesse sentido, o seu discurso é muito oportuno para lembrar a todos que estão esquecidos que existem formas diferentes de terrorismo e atacando diferentes grupos. Para não cairmos nessa ilusão que está sendo vendida há 10 anos, de que todos os terroristas são árabes, são muçulmanos e todos eles são contra os Estados Unidos. Tem terrorista também do lado dos Estados Unidos e hoje protegidos nos Estados Unidos, soltos, depois de terem cometido os bárbaros atos terroristas. Talvez não jogando avião contra uma torre, mas explodindo avião no ar.
Eu agradeço o pronunciamento de Vossa Excelência, senador Cristóvão, mesmo que Vossa Excelência coloque muito claro. Nós não estamos, nem eu e tenho certeza, Vossa Excelência também, deixando de prestar a nossa solidariedade em relação ao atentado sofrido no dia 11 de setembro contra os Estados Unidos da América do Norte, contra centenas de pessoas, dezenas de pessoas que ali perderam suas vidas. Pelo contrário, prestamos a nossa solidariedade também. Mas não é o único episódio que ocorreu no mundo. Não é o único episódio que ocorreu no mundo. Vossa Excelência se referiu a um episódio ocorrido no ano de 1976, que foi um atentado a um avião cubano, como Vossa Excelência diz, pessoas simples, atletas, e um atentado que levou à morte de 76 pessoas e que foi comprovadamente, isso não é uma suspeição, como muitos que estão na prisão de Guantánamo, presos, sendo torturados diariamente, sem ter sido condenados. E muitos deles, o próprio governo norte-americano reconheceu, presos sem qualquer prova, somente para investigação. Então, esse caso que Vossa Excelência levantou, do atentado contra o avião em 1976, foi praticado por Luiz Posadas Carriles, que está solto. Está solto, livre em território norte-americano, que dá guarida a pessoas que cometeram um ato tão violento quanto que foi cometido às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro. Então, não pode. Documentos mostram o quanto o governo norte-americano foi cooperativo com o governo de Gaddafi, a quem ele condena e hoje ajuda a procurar, não é? Então, precisamos refletir, porque isso que Vossa Excelência diz, a forma como a imprensa divulga, parece que apenas quem sofre é o povo americano. E, pelo contrário, nós precisamos refletir, o povo americano precisa refletir, as posições, inclusive, de seu próprio governo. Na Palestina, são diariamente pessoas morrem. Por quê? Por conta de um conflito por terra, por direito a uma nação, pois nós temos um povo no mundo que não tem nação. Apesar do acordo feito há décadas atrás, previa a criação do Estado de Israel e do Estado da Palestina. O Estado de Israel foi criado, pois bem, mas até hoje o Estado da Palestina não foi criado, até hoje. E os Estados Unidos já está anunciando, pré-anunciando sua posição. Vai vetar, caso isso seja aprovado, e há um grande movimento no mundo inteiro a favor do Estado da Palestina, e não temos nada contra o Estado de Israel, mas precisamos, até para que se crie a paz naquela região, que um outro povo também tenha o direito ao seu Estado, à sua nação, que é o povo da Palestina. Mas, senhor presidente, eu, nesse momento, quero falar a respeito desses 5 cubanos, cidadãos cubanos, que estão presos ilegalmente nos Estados Unidos, porque não há qualquer prova contra eles. Recebi uma carta datada do dia 7 de setembro, do deputado José Luiz Fernandes Hierro, que preside, deputado cubano, que preside naquele país o Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Cuba. Destaca que exatamente no dia de hoje, no dia 12 de setembro, completam-se 13 anos da prisão desses 5 cubanos. E o deputado José Luiz Fernandes nos faz apenas um pedido, que nos dirigimos, o Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Cuba, que nós nos dirigimos até o presidente dos Estados Unidos da América do Norte para mostrar, Barack Obama, para mostrar o quão injusta tem sido a manutenção dessas pessoas em prisão norte-americana. E pedindo para que o governo Obama, que passa uma mensagem, uma imagem para o mundo inteiro de um governo justo, que ponha fim a essa situação. E, senhor presidente, no dia 12 de setembro do ano de 1998, ou seja, como disse, há exato 13 anos, 5 cubanos foram presos nos Estados Unidos da forma mais cruel e injusta. Ao defender o seu país do terrorismo, Gerardo Hernandes, René Gonzalez, Ramon Labanino, Antônio Guerreiro e Fernando Gonzalez estão atualmente na prisão, acusados injustamente, exatamente pelo que eles próprios combatiam. No dia de hoje, diversos grupos de solidariedade no mundo todo levantam a voz em apoio a essa causa humanitária. Uma causa humanitária que não é apenas do povo cubano, mas dos povos do mundo todo, de todos os países que prezam, que zelam pela liberdade e pela justiça. Nós, hoje, pedimos apoio a essa causa humanitária relacionadas a esses 5 patriotas cubanos. O Grupo Parlamentar Brasil-Cuba, que tenho muito orgulho e muita honra de coordenar, nós do grupo também nos juntamos a essa corrente de apoio para a liberação dos 5 cubanos. Ao proteger a ilha do terrorismo, eles estavam exatamente defendendo a segurança dos próprios estadunidenses e de toda a humanidade, pois eles foram presos após o FBI e o governo Bill Clinton terem recebido do governo cubano um relatório do qual os norte-americanos eram alertados sobre ações terroristas contra a ilha durante 17 meses, sem que fosse levado a julgamentos e sem condenação, foram mantidos em celas solitárias e isolados entre si e dos demais presos. Em dezembro do ano de 2001, de forma parcial e absurda, um tribunal de Miami, na Flórida, condenou Gerardo Hernandes a 2 penas de prisão perpétua e mais 15 anos de prisão. Ramon Labanino a 1 prisão perpétua e mais 18 anos de prisão. Fernando Gonzalez a 19 anos de prisão. René Gonzalez, a 15 anos de prisão, e Antônio Guerreiro, a prisão perpétua e mais 10 anos de prisão. Governantes estadunidenses já receberam pedidos de reconsideração do caso e alertas da Anistia Internacional. Parlamentos africanos, latino-americanos, catalão, ucraniano, europeu e russo, entre outros. 10 prêmios Nobel também já denunciaram o caso e manifestaram solidariedade aos cubanos. Há alguns poucos anos, na Câmara de Deputados, esse assunto foi tão polêmico que levamos ao plenário daquela casa, plenário de uma casa que tem 513 parlamentares, uma moção de solidariedade, de apoio e pedindo que justiça fosse feita e que essas pessoas, esses 5 cubanos, conhecidos naquele país como seus heróis, pudessem ser libertados. E aprovamos no plenário da Câmara de Deputados essa moção. Portanto, o Brasil pode dizer com muito orgulho que faz parte dessa luta, que mais do que uma luta a favor de um povo, de 5 pessoas que estão presas, é uma luta a favor da justiça. O Movimento Europeu de Solidariedade a Cuba faz circular uma petição que prevê 1 milhão de assinaturas para que o presidente Barack Obama conceda indulto e liberte os 5 cubanos. Como bem destacam os comitês de solidariedade no Brasil, desde a Revolução de 1959, a ilha vem sofrendo atentados. O mais famoso é exatamente aquele ao que o senador Cristóvão se referiu, quando em 1976, sob o comando desse senhor chamado Luiz Posadas Carriles, houve a explosão, um atentado contra um avião cubano, matando aproximadamente 73 pessoas. E até hoje, esse cidadão vive em liberdade nos Estados Unidos. Até hoje, vive em liberdade, apesar de comprovada já a participação e o poder de mando que esse senhor teve nesse atentado que matou os 73 cubanos. Na década de 90, os atentados foram mais intensos. Entre eles, o que matou o turista italiano Fábio Di Selmo, que estava hospedado no Hotel Copacabana, em Havana. Estavam por detrás desses atentados grupos como o Alfa 66 e F4 comandados comandos e toda a máfia de Miami. Os cubanos presos estavam naquele país justamente para investigar ações de terroristas. Como precaução, o governo cubano informou aos Estados Unidos sobre as atividades do grupo, sobretudo pela postura daquele país no combate ao terrorismo e alertando que cidadãos estadunidenses poderiam ser atingidos. Foi justamente após essa manifestação que os cubanos foram presos pelo FBI. Ou seja, o próprio governo cubano tomou a iniciativa de fazer o que muitas vezes o governo norte-americano não faz, de comunicar ao governo de que pessoas cubanas estavam lá nos Estados Unidos fazendo essa investigação. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no dia de ontem, o mundo demonstrou, e eu aqui iniciei meu pronunciamento exatamente falando isso, o luto e o repúdio, lembrando os 10 anos em que um atentado terrorista derrubou os edifícios World Trade Center em Nova York e atingiu o coração militar dos Estados Unidos, o Pentágono em Washington. Milhares de pessoas foram mortas, entre elas brasileiros e brasileiras. Assim como condenamos esse tipo de ação, exigimos também que os Estados Unidos acabem com as injustiças que só desgastam sua imagem perante a opinião pública. Além da libertação dos 5, eles precisam pôr fim ao bloqueio econômico contra Cuba e providenciar o imediato fechamento da prisão de Guantánamo. Não é mais possível que um país que usa como pretexto para invadir nações, muitas das vezes sem autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aliás, na maior parte das vezes sem autorização, mas use como pretexto a falta de democracia, o desrespeito aos direitos humanos. Por que que um país que fala tão forte e é um país que tem uma posição tão destacada no mundo, quer que o mundo lhes ouça, se eles próprios são os primeiros a desrespeitar os direitos humanos? E aqui eu dou exemplo. Desde que Cuba fez a sua revolução, Cuba sofre o bloqueio econômico dos norte-americanos, que, não satisfeito em eles próprios promoverem o bloqueio, ainda aprovam leis, como a lei Burton, para que também prejudiquem países que mantêm terceiros, que mantenham relações de amizade e comerciais com Cuba. Esse país que se diz o defensor dos direitos humanos mantém, repito aqui, prisão como a de Guantánamo, condenada pelo mundo inteiro, pelo mundo inteiro. Por fim, eu quero aqui agradecer ao embaixador de Cuba no Brasil, nosso companheiro, amigo do Brasil, Carlos Zamora Rodrigues, pela mensagem enviada pelo presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Cuba. Uma mensagem que eu solicito, senhor presidente, seja transcrita na sua íntegra nos anais dessa casa. E que, em nome do que manda o deputado, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Cuba, envia essa carta em nome não apenas do parlamento, do povo cubano, mas também em nome dos familiares desses 5 cubanos presos injustamente até hoje em território brasileiro, em território norte-americano. E dizer a eles que, de nossa parte, do Grupo Amizade Brasil-Cuba, faremos não apenas chegar, como já fizemos outras vezes, ao governo norte-americano, ao presidente Barack Obama, a nossa solicitação, o nosso pedido, o nosso apelo para que esses cubanos, 5 cubanos inocentes, sejam soltos. Mas nós, através do grupo, estaremos em breve solicitando, isso nós já aprovamos, no Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Cuba, estamos solicitando autorização do governo norte-americano para que a gente possa visitar esses 5 presos em território norte-americano, para que a gente possa visitar. E eu repito aqui, muitos deles, e pelo menos no início, desde o início da sua prisão, por longos 17 meses, ou seja, um ano e cinco meses, eles ficaram isolados em solitárias. E muitos deles ainda não têm o direito sequer de receber a visita de seus familiares. Portanto, fica aqui a solidariedade do povo brasileiro, do nosso grupo de amizade Brasil-Cuba, ao povo cubano e principalmente a esses cinco que resistem bravamente nas prisões, e bravamente porque são inocentes, e o que nós queremos é que a justiça seja reparada. Muito obrigada, senhor presidente.